Olá, pessoal, bem-vindos a mais um DNCast, podcast do Diário das Nações. Hoje estamos aqui no nosso começo de segunda temporada, num bate-papo com uma convidada muito especial, Annelise Martinson. Ela é internacionalista, produtora digital, empreendedora, mestre em comunicação ambiental e políticas públicas pela Universidade de Södertörn, em Estocolmo, e especialista em responsabilidade corporativa pela FGV, em São Paulo. Ela tem experiência na implementação de projetos internacionais envolvendo governos, empresas privadas, universidades e sociedade civil. E, atualmente, ela tem a sua própria empresa de consultoria internacional na Suécia. Então, uma convidada super especial que topou fazer esse bate-papo com a gente. Annelise, como que surgiu o seu interesse pela área de relações internacionais? Como que você se enveredou assim, por esse caminho?
Obrigada, Júlia. Quero começar agradecendo o convite. É um prazer para mim estar aqui participando desse podcast, Diário das Nações. Aliás, gostei muito do nome, um nome muito forte, muito bonito. O meu interesse por relações internacionais, na verdade, aconteceu de última hora, assim, nos 45 do segundo tempo, quando eu estava no terceiro colegial. Eu sabia que eu queria estudar alguma coisa que fosse mais direcionada para a área de humanas, né? Digamos assim, eu sempre gostei de sociologia, de história, gostava muito de línguas, né? Sempre escrevi muito bem e já estava estudando inglês e tinha começado a fazer algumas aulas de francês e espanhol também. Mas eu não sabia, eu não conhecia esse curso, né? Porque na minha família as pessoas nunca tiveram acesso a esse tipo de formação, eu nunca tinha conhecido um diplomata, os meus pais são professores, né, da Prefeitura de São Paulo, e a gente mora na periferia, então, assim, esse mundo de diplomacia, relações internacionais, nunca nem fez parte do repertório, assim, da minha família, sabe, não existia isso. Então, teve um momento que eu achei que eu queria fazer o curso de comissária de bordo, e junto a isso faria o curso de letras, né? Também seguindo os passos dos meus pais aí para ser professora. Eu já dava aula de inglês, eu comecei a dar aula de inglês muito jovem, com 18 anos. Então, eu achei que eu ia por esse caminho. Mas aí foi folheando, assim, olhando a revista Guia do Estudante, que eu me deparei com um curso, assim, eu achei o nome muito bonito, para falar a verdade, assim, muito sem noção do que seria, mas soava bem, assim, sabe, relações internacionais. Aí, quando eu fui ver a grade, eu vi que tinha muita história, né, tinha muita política, então eu achei um curso bastante interessante e fui perguntar para um professor do colégio lá, né, do bairro de onde eu venho, e, assim, os professores lá também, como é um bairro muito simples, né, muito humilde, as pessoas não tinham muita noção, mas o meu professor de história falou, ah, esse curso, sim, é um curso relativamente novo, e ele me encorajou. Então, foi assim que eu decidi estudar relações internacionais, foi realmente, como eu falo, um tiro no escuro, assim, eu não tinha nenhuma referência, nunca tinha conhecido ninguém, e usei muito das redes sociais, assim, quer dizer, de uma rede social específica para me informar, que era o extinto Orkut, né? Eu entrava lá nas comunidades e foi lá que eu fui entendendo, assim, foi lá que eu descobri o concurso de diplomacia, porque eu nem conhecia esse concurso, o CACD, e foi lá também que eu comecei a ver as diferentes universidades, né, quais eram os enfoques das universidades, e acabei conhecendo um pouco. Eu acho que até por isso que eu acabei voltando para as redes sociais, como uma forma, assim, mesmo de gratidão e de devolver isso, porque se não fosse pelo Orkut, eu acho que eu estaria ainda mais perdida e, eventualmente, até nem teria escolhido o curso por não ter nenhuma informação, mas o Orkut, assim, me deu uma certa segurança, sabe, aqueles fóruns, aquelas comunidades, então foi bem legal, Júlia.
Annelise, e assim, uma das, acho que um dos maiores desejos de um calouro em relações internacionais, e quando começa o curso, que conhece todo aquele universo do sistema internacional, enfim, é você querer começar uma carreira internacional, ou então você querer começar uma carreira na ONU, sabe? Trabalhar nesses organismos de multilateralismo, E aí, o que você enxerga, se você pudesse passar algumas dicas para esses estudantes, para essas pessoas que querem ingressar nesse tipo de carreira, o que você falaria para eles?
Obrigada pela pergunta, Arthur. É, eu diria que a primeira coisa é realmente apostar no estudo de idiomas, né, de idiomas estrangeiros. É muito importante, sobretudo quando a gente pensa nessas organizações intergovernamentais, como a ONU, a OCDE, a própria OEA, a Organização dos Estados Americanos, é muito importante que você domine entre duas ou três línguas, né? Quanto mais línguas você dominar, mais atrativo fica o seu perfil, justamente pela natureza desses fóruns, né? Então, são fóruns de debate, de diplomacia. Então, as suas habilidades de comunicação, e aí que vão, obviamente, além do domínio de idiomas, também a sua oratória, né? A sua capacidade de sumarizar ideias e de verbalizar essas ideias. Então, é muita comunicação, né? Não é à toa que comunicação é uma das principais competências que a ONU busca. E aí, comunicação, eu não estou falando aqui de marketing, né? Eu estou falando de realmente da habilidade de você se comunicar de forma escrita, de forma oral, através mesmo de imagens, né? Então, de gráficos. Então, você saber passar informações para as pessoas de diferentes níveis. Então, eu diria que é, sobretudo, você estudar, né, os idiomas, e também para quem estuda relações internacionais, o nosso curso é multigeneralista. Então, é preciso que você comece a encontrar ali um enfoque para que você vai levar a sua carreira, né? Pode ser um enfoque temático, vamos supor que você decida se especializar em sustentabilidade, por exemplo, que essa seja a sua vertente, ou que você queira trabalhar com políticas públicas, então você vai mais para o lado da ciência política, que você decida, por exemplo, trabalhar com gênero, né, com questões de gênero. Então, você tem que achar um enfoque, pode ser um enfoque geográfico também, né? Por exemplo, ah, eu quero ser um especialista em China, eu quero estudar China, eu quero estudar Escandinávia. Tem poucos brasileiros que estudam Escandinávia, por exemplo, né? Não tem muita produção assim sobre o que acontece nessa parte do mundo, que apesar de ser uma população pequena, é bastante relevante, né? A Suécia, a Finlândia, os nórdicos, né? A Dinamarca. Então, pode ser um enfoque geográfico também, ou temático, mas de alguma forma é importante focar. Sabe? E porque quando você. A gente fala, né, que o mundo gosta de generalistas, mas emprega especialistas, né? Então, quando você é um especialista, assim, quando você tem experiência em determinada área, você acaba meio que se tornando uma certa autoridade, assim, sabe? Você é lembrado por aquele tópico, você produz conteúdo sobre aquele tópico, enfim, sobre aquela região. Então, eu acredito que ter essa especialização, de alguma forma, ajuda muito, até mesmo para os recrutadores entenderem, né, o que você pode fazer. Então, eu diria que para o internacionalista é muito importante focar em algumas áreas de interesse, não falar de tudo, sabe?
É, Annalise, e ainda nesse assunto de políticas públicas, mas mais voltada também para sua outra área, que é a comunicação ambiental, falar um pouco sobre a importância das políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente, para a sustentabilidade como um todo, né? Na Suécia, inclusive, tem uma ativista que é pouco conhecida, entre aspas, no mundo todo, que é a Greta, que deu um olhar mais emergencial do mundo todo para esse processo, né, de políticas públicas ambientais efetivas e que aumentem a sustentabilidade do mundo, enfim, que é de interesse de todos os países isso. E aí, como que você enxerga essa importância? Você acha que é uma tendência que está crescendo no mundo ou que os estados como um todo não vão dar muito crédito para isso? Porque a gente tem as cartilhas da ONU e tudo mais sobre o tema, mas ao mesmo tempo a gente sabe que na prática é outra, né, dos estados. Como que você enxerga essa relação?
Certo, obrigada pela pergunta, Arthur. É muito interessante que eu estava escutando hoje mesmo um podcast. A ONU acabou de criar um podcast que chama Não Negação da Mudança do Clima, né? No Denying of Climate Change. E aí você tem um indígena do Canadá. Ele mora a mais de 8 mil milhas depois do Ártico. Então é um lugar muito frio. E aí eles estavam colocando alguns painéis solares, né? Porque exatamente como aqui, eu estou mais ao norte, o verão você tem muito sol. Então, nessa cidade específica no Canadá, onde ele mora, você tem 24 horas de sol no verão. E aí, enfim, isso é só para falar um pouco da tecnologia, né? Mas o que ele fala é que o que a gente precisa é uma mudança de narrativa. E eu, como comunicador, eu achei fantástico essa fala dele, né? Porque ele fala assim: o problema não é tanto o modelo econômico ou a tecnologia, mas sim a forma como o ser humano encara o que é uma vida boa, uma vida confortável, né? Porque durante muito tempo, sobretudo no final da Segunda Guerra Mundial, você teve aquele boom da cultura de massa, né? Começando nos Estados Unidos, e as pessoas começaram a consumir muito. Então a gente criou uma visão de mundo muito consumista, onde status, onde vida boa é você poder comprar muitas coisas, é você poder viajar para lá e para cá, viver dentro de avião. Eu me lembro até quando eu estudei relações internacionais, eu achava isso assim, o suprassumo, sabe? Assim, nossa, quando eu chegar lá, né, eu me via assim, tendo uma vida super estressante, viajando para lá e para cá no telefone, aquela coisa que a gente vê em filme americano, sabe, com Starbucks. Então foi criada toda uma narrativa que venderam pra gente, né, de que pra gente ser feliz, pra gente ter sucesso, a gente precisa ter coisas, né? Ter muitas coisas, comprar muitas coisas. Então, o que a Greta fez, né, ela é uma menina que inclusive tem algumas limitações, né? Ela tem a síndrome de Asperger, então ela é uma pessoa assim que ela passou por um momento de depressão, e ela é muito jovem. Eu fico até assustada quando eu vejo as pessoas assim xingando uma criança praticamente, né? Ainda uma criança com problemas. Mas o que a Greta fez de tão fantástico é porque ela falou que ninguém, o que incomoda, né? Então, o que eu vejo é que aqui na Suécia já se tinha assim uma outra visão, né? Os valores suecos são bem diferentes dos valores, por exemplo, americanos, ou mesmo de outros países da América Latina, né? Aqui, status é você ter tempo. Você ter tempo para você fazer um hobby, para você caminhar na floresta, para você pintar um quadro, sabe? Isso é status, não é, sei lá, ter uma bolsa da Chanel, ou ter ouro, ou ter não sei quantos apartamentos. Então você vê que já está mudando um pouco a narrativa, né? Então achei fantástico esse senhor indígena ter falado isso hoje, né? Da gente criar uma nova narrativa para o mundo, novos valores, porque assim a gente vai conseguindo mudar também. Porque o que acontece? Os políticos, eles respondem às demandas dos eleitores, né? Então não adianta assim as pessoas falarem: ah, a gente quer políticas mais verdes, mas aí quando eles perceberem que talvez vai ter uma diminuição do salário, ou talvez o padrão deles vai cair um pouco, aí as pessoas não querem, né? Então eu acho assim que também as pessoas precisam entender que mudanças drásticas, né, exigem, né, realmente tomadas de decisões um pouco drásticas. E aí você tem todo um debate, né, de justiça climática, né? Por exemplo, você vai dizer: bom, mas as pessoas do sul global, dos países periféricos, não têm o direito de ter o mesmo padrão de vida que os países do norte. Então, você vai começar a colocar um monte de restrição, esses países não vão se desenvolver. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? E até por isso muita gente critica a Greta, porque, ah, você não, você só reclama, mas você não dá a solução. Mas ela é uma criança, ela não vai ter a solução, porque a solução é muito mais complexa do que a gente imagina. Mas eu acredito que essa coisa da narrativa, de novo, como comunicadora, eu sempre vou puxar para isso, porque eu fiz mestrado em comunicação ambiental. Eu acho que ela é muito importante, sabe? Porque nós somos seres de histórias, né? A nossa espécie se desenvolveu através da história, história oral, depois os desenhos. Então a gente repercute muito o que a gente ouviu. Então quando você começa a mudar a história, você começa a mudar a narrativa, vai gerando uma mudança, né? Vai tendo um spillover, efeito, né? Um efeito de, eu não sei como falar agora em português, mas é uma consequência, né? Conforme você vai mudando. Então eu diria que é muito importante assim que a gente continue falando sobre isso. Ainda mais a gente teve um tempo atrás aí algumas teorias da conspiração, tanta coisa sendo falada aí sem nenhuma base científica. Então eu acho muito importante o trabalho como vocês fazem, né? De realmente trazer esses assuntos. O trabalho da Greta é maravilhoso. E a gente precisa de mais pessoas realmente falando sobre isso para que se mude essa narrativa, para que se mude esses valores, né? Para que a gente comece a enxergar a vida e o que significa ter uma boa vida, com outros olhos, né?
É isso que você falou em relação a quem fala da Greta, que ela só dá os problemas. Eu acho que justamente a questão em relação a ela ter ficado tão popular, assim, né, tão em voga, foi. Então, o fato dela ser uma criança, dela ser muito novinha, ela tornar essa linguagem mais acessível, né, essa linguagem de meio ambiente, de ser um bicho de sete cabeças, assim, dela dela tornar isso mais palpável, né? Mais maleável. Em relação você está falando assim com muita frequência em relação à vida na Suécia, em relação aos valores daí, as questões daí. Como que foi a sua trajetória até você chegar aí? Como que você foi parar tão longe do Brasil?
Obrigada, Júlia. Pois é, na verdade não foi nada planejado, assim, eu nem sabia, eu nunca imaginei que eu fosse parar na Suécia. Tudo começou com um estágio que eu fiz em 2009, eu estava no último ano da faculdade, aí eu tinha dado aulas, né, de inglês e até umas aulas de francês. Desde o primeiro ano eu sempre trabalhei assim durante a faculdade. E aí chegou no quarto ano eu decidi que eu deveria trabalhar na área, né? Como aquela coisa internacionalista, preciso trabalhar na área, porque estudando aula de idiomas, hoje eu não vejo mais dessa forma, mas eu achava que ser professora de idiomas não era trabalhar na área, eu precisava fazer um estágio na área. E aí eu entrei em contato com o CIE. Deixei o meu currículo lá no CIE, e aí me telefonaram e falaram, essa história é muito engraçada, me falaram que eu tinha uma entrevista no Centro Suíço Brasileiro. E aí eu, nossa, né, que interessante, Suíça, já pensei Genebra, né, Liga das Nações, e eu já falava francês, eu falei, deve ser por isso. E aí quando eu cheguei para fazer a entrevista em São Paulo, lá no Itaim Bibi, era o Centro Sueco Brasileiro, tinha bandeira, não tinha aquela bandeira vermelha e branca da Suíça, era amarela, e azul, eu, gente, onde fica esse lugar? Eu sabia que era, sei lá, no norte, né? Eu lembro da Conferência de Estocolmo de 1972, né? Depois que deu origem a Rio 92. Era assim, eu não sabia praticamente nada sobre a Suécia. E aí eu fiz a entrevista, né? Se chamava Conselho de Comércio Exterior da Suécia, hoje se chama Business Sweden, e é o braço comercial da embaixada em São Paulo. E foi assim que a minha história começou, né? Eu tinha 20 anos, estava no último ano da faculdade e fiz a entrevista, trabalhei com eles, fiz o estágio todo durante aquele ano. Depois que terminou o estágio, eu não continuei, porque eu já tinha o plano de ir para a França. Eu sempre achei que eu ia acabar na França, assim, eu sempre gostei muito da língua francesa, da comida, da história, de tudo, né? E só que eu não consegui a bolsa de estudos que eu queria. Eu fui para a Sorbonne, eu fiz curso de língua francesa e tentei uma bolsa de estudos para fazer um mestrado em estudos políticos na Escola de Altos Estudos Políticos e Ciências Sociais de Paris. E aí, como eu não consegui, eu voltei para o Brasil, fiquei assim meio perdida um tempo, voltei a dar aulas de inglês e de francês. E aí, um ex-colega de trabalho lá desse Swedish Trade Council, desse Conselho de Comércio Exterior da Suécia, me convidou para fazer um projeto para ajudar na vinda do primeiro-ministro sueco para o Brasil em 2011. E dali eu consegui uma posição num centro que estava sendo criado pela empresa sueca Saab, que estava vendendo os caças para o governo brasileiro, estava numa competição bilionária, competindo para vender 36 caças para a Força Aérea Brasileira. E eu trabalhei para esse centro em São Bernardo do Campo durante um ano e meio, e aí eu tive a chance de vir para cá. Eu vim para cá a trabalho em janeiro de 2013. Então, até não sei se você ia me colocar essa pergunta, mas é uma pergunta muito frequente que as pessoas perguntam, né? Como que eu posso começar uma carreira internacional, né? Se eu quiser sair do Brasil, não para estudar, mas para trabalhar. Então, eu também não tinha essa receita de bolo, né? Aconteceu, mas eu sempre digo que, de repente, procurar, se você quer ir para o setor privado, né? Uma empresa internacional, seja uma empresa brasileira que esteja se internacionalizando ou uma empresa estrangeira no Brasil, pode ser uma chance, né? De você fazer um bom trabalho e, de repente, você ter essa possibilidade de ir para a sede dessa empresa fora do Brasil. Foi assim que aconteceu comigo. Eu vim trabalhar na sede da empresa sueca aqui em janeiro de 2013. Então foi assim que eu cheguei na Suécia e depois nunca mais fui embora. Quer dizer, fui embora, mas fui voltando, né? E hoje eu sou casada com um sueco, então acho que vai ser, minha vida vai ser principalmente aqui mesmo.
Agora, Annelise, muito muito interessante essa sua história de como você chegou na Suécia, porque mostra que às vezes a gente na vida a gente precisa meter a cara mesmo, né? Sem ter medo de algumas coisas e ir descobrir o que que vai acontecer, né? Porque às vezes grandes coisas pode estar te esperando naquela oportunidade, né? E uma coisa que é muito que pode ser um caminho muito interessante, eu não sei se você concorda com isso, É que os alunos de relações internacionais podem estar meio perdidos, às vezes podem estar meio perdido em que área seguir. E a paradiplomacia, a área de paradiplomacia, a área de relações governamentais, é uma área que está crescendo cada vez mais dentro do ramo, né? Então, as possibilidades dentro dessas áreas são infinitas, inclusive elas podem até conversar entre si, né? Quando a gente tem implementação de projetos internacionais que envolvem governos, que envolvem empresas, envolvem ONG, sociedade civil, pode ser uma alternativa, né, para seguir nesse ramo.
Com certeza, Arthur. Eu também faço parte de um instituto, né? É um trabalho pro bono. Faço parte do conselho diretivo de um instituto que foi lançado recentemente, o Instituto de Diplomacia Direta, e é uma outra palavra para dizer para diplomacia, né? E eu realmente eu vejo esse como um grande campo de trabalho para o internacionalista e afins, né? Relações governamentais também. Eu tive uma ex-aluna e mentorada, eu posso falar um pouco da minha mentoria depois, mas ela trabalha com relações governamentais e eu fiquei bastante interessada, assim, e ela começou a me explicar. Ela é formada em RI. E ela começou a falar dessa área e disse que está crescendo muito, sobretudo com a pandemia, né? Ela disse que ela nunca trabalhou tanto porque ela tinha que estar ali acompanhando as leis municipais, estaduais, né? As medidas, porque como o Brasil acabou se fragmentando, né, nessas medidas, né, os estados, os municípios tomaram a frente, na compra da vacina, no, na decisão de lockdown. Então, eu acho que a pandemia, nesse sentido, abriu ainda mais, né, deixou ainda mais evidente como que os estados e municípios vão cada vez ter mais autonomia, como acontece muito aqui na Europa, mas aqui não se fala tanto, porque se você pensar na história da Europa, né, eram assim, você tinha grandes impérios, né, então a Bavária era independente, você tinha aquelas cidades-estados aqui, vem desde a Grécia, então aqui na Europa você já, essa coisa de país é mais novo do que coisa de região, porque antes você tinha as regiões que eram autônomas, né, e você tinha os principados e tal, então não se fala muito assim de, não se tem muito esse conceito de paradiplomacia discutido, porque para eles é uma coisa muito natural, mas no Brasil você vai começar a ver, né, nos Estados Unidos, eu acho que foi lá que nasceu o termo paradiplomacy, se eu não me engano, foi, nasceu nos Estados Unidos, porque talvez para os Estados Unidos também seja uma coisa relativamente nova, mas eu acho que a pandemia veio mostrar isso, sabe, tanto o papel do paradiplomata, quanto o papel dessa outra formação, dessa outra posição, que é relações governamentais, vai ficar cada vez mais importante, e o internacionalista, ele tem, né, as ferramentas para operar isso. Eu trabalhei como paradiplomata sem saber, né, só que a partir do setor privado, porque eu trabalhei em projetos em que você tinha o setor privado, você tinha uma cidade envolvida, o projeto que me trouxe aqui para a Suécia. E você tinha uma organização intergovernamental, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um braço do Banco Mundial, que é uma instituição de Bretton Woods. Então, esse guarda-chuva aí aconteceu há quase 10 anos, foi em 2013 isso, e é um clássico guarda-chuva, né, de hélice tripla, que a gente pode falar, ou um guarda-chuva de paradiplomacia, no qual eu não tinha nenhum contato com o Itamaraty. O meu contato era direto com a prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Eu falava direto com o prefeito, não tinha que passar pelo Itamaraty. E a minha empresa tampouco, era uma empresa sueca, a gente não falava com o Ministério das Relações Exteriores aqui, eram suecos indo para João Pessoa e conversando lá com o prefeito, e aí vinham pessoas de Washington DC, né, que é a sede do BID, do Banco Interamericano, vinham pessoas de Brasília, que tem uma sede do BID em Brasília, e a gente se encontrava e fizemos né, o projeto, o acordo lá, sem nenhuma intermediação de diplomatas, né. Então, eu acho que esse projeto que eu participei é um exemplo assim bem claro do que é, né? Do que já era, do que é e do que será esses novos projetos, porque também é nas cidades onde você tem mais contato com os problemas, né, e com as pessoas. Se você pensar a Agenda 2030, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, grande parte daqueles desafios são sobre o mandato dos prefeitos e dos governadores, né? Porque não está muito naquele nível de discussão que se chama, né, em francês, haute politique, que é a política alta, que é a política de segurança, de Estado, de fronteira, né? Os desafios, claro que a gente ainda tem muito problema com segurança, acho que o Afeganistão está aí, os ataques da última semana. Lógico que segurança nacional é extremamente importante, mas se você pensar em desenvolvimento e, sobretudo, em sustentabilidade, é ali nas cidades, né? Nos bairros, nas regiões, onde você vai encontrar os maiores problemas. Então, esse diálogo com o cidadão precisa estar muito mais fortalecido com a sociedade civil, né? E como a diplomacia sempre foi uma coisa muito elitizada, né? Justamente até pelo nome, haute politique, alta política, e também tem um pouco de segredo de Estado, né? Inteligência, nem tudo pode ser falado, né? Então, sempre eu vejo assim que a diplomacia sempre ficou muito longe do povo, sabe? As pessoas não tinham muita noção do que é política externa, mas por que que o Brasil. E isso também mudou com a pandemia, porque quando a gente viu a política das vacinas, né? Quando a gente viu o ex-chanceler brasileiro, que simplesmente não estava fazendo nada, né, para conseguir vacina para o Brasil, muito pelo contrário, né, negando a própria pandemia. Então, eu acho que essa pandemia, né? Ela veio assim para chacoalhar muitas coisas, sabe? E assim como um vaso que se quebra, mesmo quando você tenta montar, ele nunca mais vai ser a mesma coisa, nós não seremos mais os mesmos, sabe? Tudo foi mudado assim. Não adianta as pessoas acharem que vai voltar a ser o que era antes. É pelo bem ou pelo mal, né? Mas eu tento ser uma pessoa otimista, então eu acredito que esse chacoalho assim da pandemia, ele vai acabar trazendo mais avanço para a nossa espécie. Assim, eu acredito mesmo nisso. Eu acredito que as coisas vão melhorar muito depois que a gente conseguir, né, controlar essa pandemia e conseguir passar por essa dificuldade, né, que eu espero que a gente passe o mais rápido possível, já que ela ainda não terminou. Mas eu tento olhar assim com olhos de positividade para o futuro.
Tá certíssimo, acho que a gente tem mesmo que ter esse olhar otimista, acho que é o caminho, né? Analice, agora em relação a algum conselho que você daria em relação a como que os alunos de relações internacionais eles podem potencializar o seu aprendizado durante a faculdade, durante esses anos iniciais, né, de estudo, por meio da participação a participação deles em projetos, em centros acadêmicos, em movimentos estudantis, como que isso afeta o aprendizado desses alunos?
Perfeito, Juliana. A sua pergunta é muito pertinente, porque às vezes no Brasil a gente acha assim que só estudar, né, basta, assim, você vai para a universidade, ou então muitas vezes as pessoas precisam trabalhar, né, então elas também nem não conseguem encontrar tempo para fazer outras coisas, mas a verdade é que o momento da vida estudantil é um momento de muita oportunidade para você começar a construir relações, né, relacionamentos, porque uma coisa que eu sempre falo para meus mentorados, né, e que eu sei que algumas pessoas podem criticar, mas é assim a vida, a gente precisa ter network, a gente precisa ter pessoas que vão se lembrar da gente, que vão ter feito projetos com a gente, para nos ajudar a encontrar outros projetos, trabalhos, né? E não tem nada de errado nisso, porque se eu sei que a Júlia é boa em podcast, em criação de conteúdo, e aí chega três, quatro currículos de pessoas que eu nunca vi, é normal eu querer confiar na Júlia, porque eu já trabalhei com ela. Então, o mundo é assim, a gente gosta ou não gosta, eu tive que aprender isso a duras penas. Então, a gente criar essas redes de relacionamento, esse network é extremamente importante. É importante também fazer essas atividades extracurriculares, participar, para você já ir ganhando liderança, né? A liderança também é mais do que nunca, é uma habilidade que o mercado exige, né? Cada vez mais as organizações estão menos hierárquicas, cada vez mais você tem que ter seu autogerenciamento, tem que gerenciar o seu tempo, cada vez mais as pessoas vão trabalhar de casa, cada vez mais as pessoas vão ter como a gente fala, gig economy, né? Vão ter mais liberdade para trabalhar. E a liberdade exige liderança, organização. E isso são coisas que você não aprende na faculdade, né? Você aprende realmente na prática, trabalhando. Então, eu sempre digo para as pessoas mais jovens assim que me seguem, para que não achem que é só estudar, né? Você realmente precisa tomar liderança, você precisa se envolver em projetos. Se você quer trabalhar com organizações internacionais, com organizações que têm um impacto positivo no mundo, você precisa ter feito trabalho voluntário. Mesmo que você seja uma pessoa, e essa era a realidade da maioria dos meus amigos, né? Como eu estudei numa escola privada em São Paulo, e eu sou da Zona Leste, a maioria das pessoas trabalhavam o dia inteiro e iam para a faculdade. Essa é a realidade de muito brasileiro, né? Mas, assim, de repente você pegar um final de semana no mês, sabe, para você, sei lá, ensinar português num centro onde tem refugiados, ou para você se envolver em algum projeto online, sabe? Isso é muito importante que a gente faça isso, porque o voluntariado também mostra muito das suas características, seus traços de personalidade, porque você usar o seu tempo, você poderia estar assistindo Netflix para ajudar numa causa, já fala muito sobre você. E isso é muito bem visto no setor privado e, obviamente, nas Nações Unidas, em organizações internacionais. Uma dica que eu sempre dou para as pessoas que eu queria saber que existia, ter sabido que existia, é o UN Online Volunteers, que é o programa de voluntariado online das Nações Unidas. Então você vai lá, são várias missões assim, né? São algumas atividades que você tem que fazer. Tá escrito já na vaga quantas horas por semana você tem que trabalhar com aquilo. Tem coisa de 4 horas por semana, 6. E é uma ótima forma de você ter a ONU no seu currículo, né? Então você já começar sem ter a ONU no seu currículo, de você conhecer pessoas, porque você não vai falar com o robô, você vai falar com alguém. Vamos supor que eu trabalho nas Nações Unidas e a Júlia vai fazer aqui uma tradução do inglês para o francês para mim. Você vai ter o meu contato, você vai estar falando Annalise lá, Communication Officer, você já vai conhecer alguém dentro da ONU, né? Isso é muito importante. Você pode fazer um trabalho excelente e aí, de repente, da próxima, pode se estender esse voluntariado, sabe? Então você nunca sabe assim onde isso vai dar, e mesmo que não dê nada, você vai ter a ONU no seu currículo, você vai ter feito algum trabalho para a ONU, você vai ter que ler certamente algum relatório, já começar a entender a linguajar da ONU, que é extremamente particular e importante. Então, eu acredito que é essencial assim esse trabalho voluntário e se envolver em outras atividades, mesmo durante a graduação.
Annalise, já chegando no final dessa nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona o seu programa de mentoria.
Sim, com certeza. Arthur, foi uma coisa nova, né? Eu cheguei nas redes sociais em 2016, eu criei o primeiro canal no YouTube dedicado só a relações internacionais, né? Tinha outras pessoas que já tinham feito os vídeos, mas o Internacionalidades foi o primeiro canal de RI. E eu falei muito sobre como conseguir essas vagas na ONU, né? Porque eu estava muito sozinha, assim, eu estava perdida, não estava achando nada, então eu comecei a conversar com as pessoas sobre o que que eu tinha descoberto. E falei um pouco das minhas experiências quando eu estive no Quênia, né, Nairobi, e quando eu fui para Nova York, começava a compartilhar, né, essas experiências na ONU. E aí eu tive uma resposta muito grande das pessoas, né? Tive muitos seguidores sem nenhuma estratégia de marketing, mas aí eu acabei parando assim de criar conteúdo por um tempo, mas o ano passado eu voltei, eu senti muita falta assim de ter esse diálogo, né? E então foi uma forma meio que natural assim, as pessoas começaram a procurar mais por mim, elas queriam uma ajuda e começaram a me perguntar: "Quanto que você cobra fazer uma mentoria? Como você pode me ajudar?" E aí eu descobri, né, que existe essa possibilidade, né, através do Hotmart, de mesmo estando aqui, eu oferecer esses serviços, né, e o Hotmart oferece parcelamento, né, em 10, 12 vezes no cartão. E aí eu lancei o meu primeiro grupo em fevereiro desse ano. Foi um grupo de mastermind, né, então eram encontros quinzenais, em que eu tirava as principais dúvidas dos mentorados, em que a gente usava uma metodologia que chama Hot Seat. Então você chega com um problema, com uma dúvida, e o grupo todo te ajuda, te orienta. E aí, mais recentemente, eu lancei um curso que, inclusive, está aberto até domingo, as inscrições começam na segunda-feira. Um curso que eu lancei com um ex-colega de trabalho da ONU, o Ricardo. Nós trabalhamos juntos no PNUD, em Brasília, e o Ricardo trabalhou em missões de paz no Timor-Leste. Teve uma participação na missão política da ONU no Afeganistão, em Cabul, e trabalhou, acho que 2 ou 3 anos, na República Democrática do Congo. Então, ele tem muita experiência em missão de paz. E o meu ex-professor de história da faculdade, o Eric, nós nos juntamos e criamos um curso com sessões de mentoria. Porque eu senti um pouco falta disso no meu grupo de mastermind, sabe? Como nós não tínhamos aula, eram só os encontros para tirar dúvida, eu senti assim que muitas pessoas não têm essa base mesmo da ONU, de como que funcionam os contratos, o que que é um P1, P2, P3, quais são as portas de entrada. Então, nós gravamos uma série de vídeos, eu e os meninos, e aí você assiste os vídeos e você tem encontros com a gente para tirar suas dúvidas, né? Então, foi muito legal, um formato muito legal, dura 7 semanas, né? Na verdade, são 6 semanas de curso, e a gente sempre oferece a sétima semana que a gente faz uma mock interview, uma simulação de entrevista, usando os moldes da ONU, que é a entrevista com base em competências, é uma metodologia bem específica. Então, esse é o nosso curso. Eu estou muito feliz com o formato. A gente vai descontinuar esse curso do jeito que ele está, porque a gente está com umas outras ideias. Então, esse desse formato vai ser o último curso que a gente vai oferecer. Mas a gente espera, assim, oferecer outros produtos também, outras possibilidades. Mas esse curso, do jeito que está, ele vai ser o último. Então, quem quiser fazer, agora é a hora.
Perfeito, Annalise. Para encerrar, você tem alguma indicação cultural, alguma indicação de alguma série, algum livro, algum filme nessa área assim que você gosta, que você acha importante, que agrega alguma coisa?
Olha, você me pegou. Deixa eu pensar. São muitos, mas eu sempre gosto, assim, pode parecer um pouco clichê, mas eu acho que todo brasileiro, toda brasileira que tem interesse nas Nações Unidas precisa conhecer Sérgio Vieira de Mello. Precisa, assim, realmente saber quem foi esse homem, qual que foi o impacto que ele teve no mundo. Então, obviamente, a gente tem o longa, né, a ficção com Wagner Moura, que é relativamente recente, eu acho que é um começo, mas eu gosto muito de outros três documentários, né, o documentário da HBO, que veio antes do filme, né, que foi inspirado no livro da Samantha Power. E tem um outro que está disponível no YouTube, que é Sérgio. Eu vou precisar olhar o nome, mas é um documentário brasileiro. O homem que queria salvar o mundo, Sérgio, o homem que queria salvar o mundo. E depois tem um outro documentário que foi feito em 2005. Então foi bem logo depois da morte de Sérgio, feito por uma brasileira que se chama A Caminho de Bagdá. Esse documentário ele é um pouco difícil de encontrar, mas eu encontrei da última vez na Vimeo. Se você escrever Sérgio, A Caminho de Bagdá, foi feito com uma jornalista brasileira, e é um documentário muito interessante. Então, eu gosto assim de ver documentários diferentes, porque mostram perspectivas diferentes da vida de Sérgio, né? E aí, obviamente, o livro, né, da Samantha Power, acho que é O Homem que Queria Salvar o Mundo, Chasing the Flame. Eu não sei em português, mas o livro da Samantha Power sobre a vida de Sérgio, eu acho que é fundamental, porque você entende não só a vida de Sérgio, mas você entende muito da organização, você entende muito dos conflitos, né, dos anos 90, sobretudo ali, 80, 90, então dá um panorama histórico também, do que estava acontecendo no mundo. Então não é só uma biografia, né? É um livro de história, eu diria. Então seriam esses documentários de Sérgio e o livro da Samantha Power, eu acho que quem não leu é um bom começo.
Muito obrigada pelas indicações e muito obrigada por esse bate-papo, pela disponibilidade. Acho que a gente só tem a agradecer, nossos ouvintes também só tem a agradecer por tudo que eles aprenderam e por tudo que eu e o Arthur aprendemos aqui hoje, né?
Eu que agradeço, Júlia. Tu foi realmente uma honra para mim participar. Obrigada mesmo.
Então, muito obrigado, Annalise. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado a todos, pessoal, e até o próximo episódio.
Tchau,
Até.
pessoal. Obrigado, Arthur, por ter me acompanhado nessa segunda temporada de DNCast, apesar de não estar mais com a gente. Obrigado, você ouvinte, e até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.